os bilhetes, já estão ali atrás de mim à espera para começar. Eu quero só fazer uma pequena introdução, que é pedir a toda a gente a ver isto para não se esquecer de subscrever o nosso canal e de nos acompanhar no Facebook e de partilhar com o óbvio isto, que vai ser uma partilha de opiniões muito, muito rica. O dia de hoje tem o patrocínio da Camaleão, que nos recebe aqui mais uma vez para nós fazermos esta tertúlia. E, à parte de tudo isto, não se esqueçam, e provavelmente já sabem, nós temos uma plataforma, que é o patreon.com/balnear, onde vocês nos podem apoiar financeiramente e ajudar este projeto a crescer. Não vou tomar mais tempo, porque todo o tempo vai ser pouco. Vamos começar com o nosso painel. Eu estou ali do Pedro, já vou passar a palavra, e agora vou para o lado.
Boa noite a todos. É um prazer, mais uma vez, estar aqui a moderar este debate entre o Zé Carlos, representante do Benfica, o Pedro Silva, representante do Sporting Clube de Portugal, e o Pedro Justo, do Futebol Clube Porto. Não poderíamos começar esta antevisão da época sem falar daquele que foi já o jogo de abertura, neste caso da Supertaça, e íamos aqui para aquele que ficou de fora deste jogo, para o Pedro Justo. O que é que te pareceu este primeiro jogo? O que é que nos tens a dizer deste primeiro jogo da Supertaça?
Bom, antes de mais, boa noite a todos. Relativamente ao jogo, por acaso foi um jogo, já não havia há muito tempo um jogo de futebol corrido como havia o Benfica Sporting. Seria bonito eu dizer aqui que é enganador o resultado, não é? Quando é 5 batatas, nunca é enganador. Podia ter tomado outro rumo o jogo, podia, o Sporting podia se ter adiantado, e se calhar aí estaríamos a falar numa outra situação, mas o futebol vive de golos, vive de oportunidades concretizadas. O Sporting realmente teve melhor na primeira parte, qualquer coisa, mas um jogo equilibrado. E o Benfica soube dar a estocada final, quase rente ao intervalo. Depois, na segunda parte, penso que veio ao de cima o desequilíbrio mental do Sporting. Reflexo, a meu ver, isto também é tudo muito bonito falar, mas isto também é só de acordo com os golos, não é? Eles foram aparecendo como se não houvesse amanhã, e isso faz logo toda a diferença. Mas penso que o desequilíbrio mental é o reflexo de tudo isto que temos vivido ao longo dos últimos anos do Sporting, e o Benfica foi aproveitando, foi ganhando confiança, já vinha confiante do ano anterior, e as coisas começam a sair com naturalidade. Só o pormenor de ganharem os ressaltos, de ficarem com as segundas bolas, mentalmente muito mais fortes, e depois a qualidade individual dos jogadores do Benfica, foi fundamental para o jogo. No entanto, só para concluir, vi também dois aspectos importantes que têm a ver com o alongamento do jogo. Senti a páginas tantas na primeira parte que o Benfica, eu gostava da forma como o Benfica jogava, e gosto, pelo facto de jogar muito em acordeão, muito juntos, e senti durante o jogo, durante a primeira parte, muita distância entre Florentino e um bocadinho do Gabriel escondido, e o resto, estávamos ali a falar muitas vezes em transições de diferenças de 20 metros, 25. Se fosse numa segunda parte, como aconteceu, eu diria que foi devido ao desgaste, porque o jogo não parece, mas teve um andamento muito, muito, muito forte, uma intensidade muito alta. Ali pareceu-me que foi algo de tático que não deve ter corrido muito bem ao Bruno Lage, apesar dele dizer o contrário, que dominou o jogo por completo. Mas esse pormenor ficou-me assim um bocadinho atravessado, e estou curioso para voltar a ver o Benfica nesse sentido.
Okay. Pedro, não foi da melhor maneira, foi o contrário, mas o teu balanço deste jogo, desta primeira final perdida?
Eu ainda estou um bocado atónito. Foi há dois dias ou três, e eu ontem lá consegui pegar no jornal e ver o resumo e ver os golos. Há uma primeira parte dividida, acho que a mim não me surpreendeu a forma como o Sporting jogou. Não é a primeira vez que ele faz isto. O Kaiser faz isto e joga com os três centrais. E depois a situação de vir o Neto também, se calhar obrigou-o a isso. E condicionamos o Benfica, aquilo que o Pedro estava a dizer, e se calhar aquele desfazamento que o Benfica tinha, se calhar foi condicionado até por essa estratégia. O Sporting jogou muito baixo, propositadamente, contra isso nada, porque acho que é uma boa forma de contrariar o poderoso ataque do Benfica e a forma como o Benfica ataca. Depois não conseguia compreender, na primeira parte se calhar não se notou tanto, mas mais na segunda, no segundo terço do meio campo de Sporting, e aconteceu inúmeras vezes, e vi isso, e falei com os amigos que estavam a ver o jogo, na altura, o meio campo de Sporting, tão macio que é, e víamos jogadores como o Pizzi, jogadores que têm definição alta naquela zona do campo, a jogarem no último terço completamente à vontade. O Pizzi tem o lance do primeiro gol que faz aquele passe, a meu ver, Renan não está bem, quer no cruzamento, quer depois na posição, quando sai o remate, ele está com os apoios completamente trocados. Acho mal batido nesse primeiro gol. Mas depois, vendo-o muito macio, um Dumbiá condicionado pelo cartão que levou, e muito espaço ali naquela zona, Florentino à vontade, mas mais Pizzi, e depois quando vinham mesmo o Raul Tomás, quando baixava, tinham muito espaço ali. E jogadores desses, com espaço, a definição deles é boa. O Sporting fez uma primeira parte equilibrada, acho que não foi superior ao Benfica, teve mais situações, mas acho que não foi superior ao Benfica. Sofreu o golo a acabar a primeira parte. Na segunda parte, tenho o azar de sofrer aquele segundo golo quando até está a tentar ir para cima do jogo, e depois aí é uma coisa que acho que não pode acontecer. A partir daí, quer fisicamente, quebras enormes, jogo e lances, o Mati, como é que nós vamos dizer, agarrado, vai lá acima o ataque e depois fica quase deitado, que não consegue baixar, inúmeros lances que a equipa não recuperava, mas mais grave do que isso, eu acho que a partir do 2-0, 3-0, um a tirar de toalha ao chão, e acho que uma boa surpresa para a atitude, se calhar, o Thierry, que fez um bom jogo, mas fiquei triste, não estava à espera. Estava à espera, se calhar, de ser um jogo diferente, o Benfica até podia ganhar, mas não, por aqueles números, nem com aquela facilidade.
Complicado.
E mais grave do que isso foi mesmo, a meu ver, a falta de atitude. E se me permites também dizer, porque isto agora, e falávamos aqui há um bocadinho em off, quando se tem um jogo daqueles, quando se leva 5 do Benfica no primeiro jogo oficial, e o Sporting tem uma equipa talhada para finais, dizem eles, e a seguir dá-se 2 dias de folga. Pá, eu não sei. Eu sou treinador distrital, eu sou treinador de primeira liga.
É um contexto muito difícil de engolir para baixo para o Sportingista, de certeza.
Incompreensível.
Zé Carlos, primeiro título, fácil fazer este balanço.
Vais começar. Vamos lá. Não está assim.
Normal.
A tua análise desse jogo?
Não, eu pediram-me para eu falar um bocadinho antes do jogo e eu nunca pensei que o resultado e o próprio desenrolar do jogo fosse tão desequilibrado. Mas o que me parece é que o Sporting desta vez não conseguiu esconder as debilidades que tinha e ainda as mostrou, foi mais. Eu acho que a vitória do Benfica é incontestável, acho que o Benfica foi superior, mas também muito por demérito do Sporting, é o que eu acho. Acho que o Benfica também não pode maneirar em arco, porque acho que apanhou uma equipa, não vou dizer que foi muito permeável, um bocado na onda do que tu disseste, ser muito macia, acho um bocado muito permeável. Acho que está refém do Bruno Fernandes, fica, não fica, e o treinador fica limitado, porque não sabe se há de montar uma estratégia, porque tem que montar se o Bruno Fernandes ficar. Uma estratégia completamente diferente se o Bruno Fernandes ficar e outra não ficando, porque é um jogador que faz a diferença. E o treinador está ali naquela dúvida também, fica ou não fica. A estratégia com os outros três centrais, eu sou suspeito que eu sou fã dessa tática. Agora é muito fácil dizer que para que é que ele inventou, mas depois das coisas correm mal. No entanto, causa-me alguma estranheza e isso que eu acho que o Sporting continua a cometer erros que são... Não consigo perceber. O Sporting está numa situação financeira, ao que se diz, complicada. O Sporting contratou o avançado por 7 milhões de euros. Está a perder 2-0 e entrou o Diaby e o Vieto fica no banco. Quer dizer, então porquê que se gastou 7 milhões no avançado? Não, são coisas que, por mais que nós que estamos de fora, temos de arranjar alguma explicação, eu não consigo encontrar. Acho que o Sporting continua a cometer os mesmos erros constantemente, quer dizer, não há... O Benfica acaba por ganhar porque é neste momento o clube em Portugal mais sólido, mais em todos os aspectos. Pode não ganhar, mas é favorito a ganhar tudo.
Mas a nível do jogo, quando vamos ao jogo e todos nós o vimos, qual é a tua opinião sobre o facto de que se aquele lance do do Ferro, se a bola entra, o que é que pode mudar, o que é que tu pensas que pode condicionar o teu Benfica nesse momento?
Eu acho que nós não podemos estar aqui agarrados a e se a bola entra, e se a bola... O que eu acho é que, por exemplo, o Sporting podia estar a ganhar 2-0, o Benfica tem equipa suficiente para poder virar o resultado, ao contrário, isso já não acontece. Eu, como adepto do Sporting, se fosse adepto do Sporting, não acreditava que o Sporting virasse um resultado 2-0 contra o Benfica, na minha opinião. Mas acredito que o Benfica vira um jogo 2-0 contra o Sporting. Até podia não acontecer. Pois. Agora, nós não podemos estar agarrados ao facto de se aquela bola entrasse, não vamos para aqui para SES, mas acaba.
Correto, e o futebol não é no contexto de SES.
Eu acho que o Benfica, neste momento, é uma equipa muito mais madura, apesar da média de idade ser uma coisa muito baixa.
Porque o Pedro já nos falou aqui de um aspecto que nós vamos deixar para a segunda parte e que vamos falar um bocado das pré-épocas, mas que efetivamente a questão física com que as equipas se apresentaram neste jogo, e isso quando falámos um bocadinho daquilo que cada um de vós achou das vossas pré-temporadas, se calhar vamos chegar um bocado a esse contexto, porque sabemos que no futebol hoje tudo conta e eu entendo que devemos trazer para aqui um bocadinho o que foi a pré-época de cada um dos vossos clubes, o que é que vocês entenderam delas no contexto do arranque da época. Queria dar aqui um salto, antes de entrarmos mesmo naquilo da antevisão da próxima liga, até porque já hoje teremos o Krasnodar Porto, com o qual teremos aqui a principal competição a iniciar-se, a principal competição europeia a iniciar-se, já se iniciou as pré-eliminatórias da Liga Europa, agora chega aí a Champions dos Milhões. Vamos aqui fazer um inverter. Zé Carlos, amanhã há uma perspectiva para o Krasnodar com o Porto.
Eu sinceramente, o Krasnodar foi uma equipa que me surpreendeu o ano passado na Liga Europa. É uma equipa que joga muito bem na bola. Agora, se é a equipa suficiente para eliminar o Porto, sinceramente acho que teoricamente não. Mas acho que na fase em que está o Porto, numa reconstrução, digamos, o Porto perdeu os jogadores importantíssimos. O Herrera, então, acho que Herrera e Filipe, acho que são perdas muito grandes para o Porto, difíceis de comatar. Acho que o Porto demorou muito tempo a comatar, principalmente a falta do Herrera, só agora é que contratou um jogador com essas características. Acho que o Porto vai ter dificuldades, principalmente no jogo lá, e tem que sair vivo do jogo lá para poder depois discutir mais facilmente a eliminatória em casa. Mas prevejo algumas dificuldades para o Porto.
Pedro, a tua análise para o jogo na divisão?
É uma equipa recente, o Krasnodar, mas se não me engano tem 12 anos, por aí, um crescimento incrível. Um estádio fantástico, hoje vi imagens, tenho um ecrã panorâmico que aquilo dá 180 graus, 360 graus, não sei bem, isso é bom só nas tecnologias, mas é muito bem. Depois tenha, é uma equipa que está em campeonato já, e acho que nesta altura isso conta muito. E o Porto, eu quando me convidaram para fazer este programa, eu vinha aqui pronto para... Nunca pensei que o Sporting levasse 5-0 e achava que o Sporting estava muito melhor que o Porto, agora já não tenho essa opinião, porque vi o Porto alguns jogos da pré-época. E lá está o que o Zé disse, a baliza demorou não sei quanto tempo, 5 meses a ser, perderam os dois centrais titulares, o Militão e o Pepe, e o Filipe, perderam a Herrera, Marega ainda não jogou, o Eijo foi convocado, mas ainda não jogou nesta pré-época, e é muita coisa que mudou ali. E vi o Porto contra o Mónaco, vi o jogo todo, e o Mónaco não é uma equipa que está muito forte agora, como estava há 2, 3 anos, e não gostei do Porto, sinceramente, tem aqueles miúdos que vai aparecer e não sei o quê, mas não é aquele Porto que pelo menos fiquei com essa ideia, aquele Porto mandão. E numa altura destas, o Porto tem um estatuto na Europa incrível, das equipas com mais presenças na Champions, e é difícil ir à Rússia, e é difícil ir à Rússia em pré-época com uma equipa russa já com um andamento. Acho que isso pode ser o principal problema do Porto, pois é como o Zé disse, um impacto com golos ali, sair dali com a possibilidade de ter o resultado aberto para o Dragão, e depois do Dragão Porto já com outro andamento, penso que poderá ser melhor, mas é sempre um jogo muito perigoso e que pode correr mal, como também pode correr bem, mas se correr mal ali, nesta altura é complicado.
Pedro, tu, principal interessado no jogo de amanhã, como é que é que esperas?
Ora bem, antes de mais, espero que não houve que o Porto passe. Porto é obrigatoriamente, pela história, favorito a passar, quer esta eliminatória, quer a seguinte. No entanto, e desconhecendo na totalidade o futebol do Krasnodar, aquilo que eu tenho ouvido falar, pelo menos com a malta que tem visto alguns jogos e tudo mais, acho que é uma equipa muito, apesar de ser russa, é uma equipa latina, um bocado abrasileirada, vá, mas acho que é com qualidade, pois, com qualidade, com toque, com passe, com samba na bola, no pé, vá. E isso preocupa-me. Isso preocupa-me porque o Porto está numa fase, o Porto não está bem. O Porto não está bem, está-se a tentar recompor, não tem o plantel fechado, porque acaba de chegar ainda agora o guarda-redes e o Mateus também. E penso que, como o Pedro disse muito bem, não vamos na melhor altura à Rússia, porque o Krasnodar acaba de conseguir empatar no Zenit e só se deixa de empatado no último minuto. Isso, quer se queira, quer não, assusta o Porto e motiva os jogadores do Krasnodar. E o Porto é obrigado, entra em campo com a questão de que realmente tem que passar, porque vamos ser honestos, a Liga dos Campeões é uma montra, é sim senhora, mas são 44 milhões de euros que o Porto precisa obrigatoriamente deles, dado o investimento que fez. O Porto tem que fazer, tem que realmente conseguir a qualificação para os grupos da Champions. No entanto, e o Zé disse uma coisa muito bem, que acho que a meu ver é fundamental, mais importante que ganhar é sair de lá vivo, porque da mesma forma que é difícil ir à Rússia, também temos que ser honestos, que qualquer equipa, neste caso da Rússia, vir ao Dragão não é fácil, e trazendo a eliminatória para cá em aberto, principalmente com golos, penso que o Porto vai conseguir.
E para mais, sabemos que a história do Porto na Rússia é positiva.
Sim,
é positiva. Já não temos muito tempo, mas aproveitando aqui este espaço para vos perguntar as expectativas a nível europeu, Zé Carlos, diretamente na Champions, este ano, o que é que tu esperas de Benfica?
Uma incógnita. Depende muito. A Champions tem uma coisa que nós não, muitas vezes não damos valor, que é a sorte no sorteio também.
E a Benfica pode 3.
E depois não é só isso.
Benfica já teve anos que o sorteio até foi favorável.
Sim, não está em causa. Eu acho que o Benfica internamente é completamente favorito ainda nas competições todas, porque acho que neste momento estruturalmente
estás oitavos final, quartos final. Okay.
Mas na Europa acho que ainda lhe falta alguma coisa. E depois tem que ter um bocadinho de sorte também, porque, por exemplo, o ano passado achava-se que o grupo do Benfica até era um grupo acessível, porque até estava ali o Ajax, e depois viu-se um que o Ajax fez. Foi a surpresa da Champions, portanto, acho que o Benfica, até pela média de idades que tem, acho que ainda tem um caminho a percorrer. Ou então pode acontecer como o Ajax o ano passado, porque eu não vejo, eu vejo, por exemplo, olho para o Ajax e olho para o Benfica e vejo algumas parecências com as duas equipas, jogadores jovens, a aparecer com qualidade, um ou outro a dar alguma experiência, é uma incógnita. Não consigo dizer, eu acho que ainda não vejo...
A tua meta, já sabíamos, ser campeão da Europa e sair desse
problema. Sim,
mas a tua meta, por exemplo, até para o engrandecer da marca Benfica a nível...
Obrigação de passar a fase de grupos. Acho que o Benfica tem essa obrigação até pelo nome que tem.
Okay. Independentemente de ser ponto 2 ou ponto 3.
Isso para mim acho que é quase uma obrigação que o Benfica tem. Agora, o que nos tem dito os últimos anos é que o Benfica não tem estado muito forte na Europa. E acho que ainda falta esse estufo. Não é só apostar no Seixal, porque as coisas demoram a surtir efeito. E isso está a surtir efeito internamente, ok, mas é preciso tempo para as coisas também.
Passando aqui em Liga Europa, o Sporting é o que começa mais tarde com o Benfica, a competição europeia. Qual é a tua expectativa?
Primeiro estou feliz porque já estamos na fase de grupos. Se tivéssemos uma eliminatória, não sei o que é que aconteceria.
E a penal, penaltis.
E também não calhas com o Benfica.
Pois a Liga Europa, lá está, a importância que os treinadores lhe quiseram dar. No ano passado, e pegando nisto, nós fomos eliminados com o Villarreal, num jogo, quer dizer, o Sporting já tinha perdido o campeonato, estava nas taças, não é? Mas eu lembro-me principalmente do jogo em casa com o Villarreal, que o Sporting perde. Ele roda completamente a equipa
É verdade.
Quando devia, não era. Era aquele jogo e depois até era com o Braga. A jornada a seguir era com o Braga. Se calhar tinha medo de ficar atrás do Braga, não sei. Pronto. E ele rodou a equipa. E a Liga Europa é um bocado assim, não é? É uma incógnita, porque normalmente a fase de grupos, entre aspas, é acessível e depois vêm as equipas da Champions. E aí a música é outra, é complicado. Mas não foi assim há muitos anos. Eu já fui ver uma final da Liga Europa do meu clube, da Taça UEFA. Exatamente, e há pouco tempo com o Sapinto chegamos às meias finais, com o Bilbao. Lá está, é preciso ter sorte nas equipas que nos calham, o momento e aquilo que os treinadores.
Mas a Liga Europa, a equipa portuguesa, eu acho que nós devemos, como expectativa, uma dos três vezes chegar sempre às meias finais, no mínimo.
Mas tem que apostar nisso, não é? Tem que apostar. Por exemplo, o Benfica, o ano passado, é eliminado de Frankfurt, correto? E o Laje também, naquela altura, estava no campeonato, ok, está tudo bem, mas também abdicou um bocadinho.
Pedro, passando já para ti, eu arriscaria-me a dizer que a dificuldade vai estar em chegar à fase de grupos, porque depois o Porto aí controlará. Sim, e virará.
A história diz isso, mas isso não quer dizer que seja mesmo assim. Pegando só numa coisa, e muito rapidamente, que acho que é importante que eles falaram, e eu senti isso principalmente o ano passado com o Benfica. O Porto, bem pelo contrário, fez, espremeu o máximo. O Benfica, o ano passado, eu lembro-me, daí a obrigatoriedade que foi dada ao Bruno Lage do campeonato, lembro-me que chegava à Liga Europa e metia, rodava a equipa toda. As competições europeias dependem muito da sorte do sorteio, do momento, como é óbvio, e de quando é que os jogos acontecem. Eu estou a falar nisto porquê? Na expectativa do Porto para a Liga dos Campeões, o Porto, passando esta eliminatória, a próxima eliminatória que vai ter apanha o jogo do Benfica no meio. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que ali há a questão de que o mais importante, o Porto, era importante ganhar na Luz, como é óbvio, mas o mais importante, se caso o Porto passe a eliminatória agora com o Crasso Vladar, é os dois jogos. Ou seja, já estaremos. É uma questão de prioridades em que não podem ser postas de parte.
E a probabilidade de perderes na Luz também é grande, por isso mais vale dar.
Mas isso aí não é. Isso não é. Dá aqui uma ajuda ao.
Ela basta dar o jogo de
dado aqui um bónus ao Pedro, é que efetivamente ele tem que pensar no exemplo do Benfica, que teve com 7 pontos e deu a volta. Portanto, ele também pode pensar que este ano pode tirar a toalha ao chão.
Está bem, mas é importantíssimo. As Champions é muito importante.
Sem dúvida nenhuma, como a maior parte dos esportistas dizem, o principal título que o Porto está a disputar é o apuramento para a Champions. Porque esse é que
depois vamos ter tempo.
Esse é que pode impedir, isto é a minha opinião, o aumento da diferença entre aquilo que possa ser o Benfica e os outros, porque eu entendo que se o Benfica efetivamente consegue duas Champions seguidas e se o Sporting e o Porto não entram, aí é que eu acho que o descalabro entre
o Porto e o Benfica. Isso é ser
claro que sim.
Muito
obrigado por esta primeira parte. Voltaremos aqui para falarmos de outros assuntos.